continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem a honra de receber Manassés de Souza. Bem-vindo ao programa, Manassés.
Obrigado, Geraldo.
Manassés, dá para dizer que você saiu do Ceará para o mundo, né? Mas o seu começo foi bem pequenininho. Você dedilhava o violão do irmão. Como é que foi essa história?
Rapaz, eu comecei a tocar muito cedo, né? E com 4 anos e eu não tinha instrumento e eu tocava no violão do meu irmão, escondido dele, porque ele não queria, não gostava, e nas horas que ele não estava em casa, eu ficava treinando no violão dele, até aprender.
Mas foi bem precoce, né?
Foi sim.
E aí depois o seu pai viu que você tinha algum... a intimidade com o instrumento, vamos dizer assim, e acabou que você tocou numa praça lá no
Rapaz, é verdade, a história do meu primeiro violão, meu mesmo, né? Que um dia, depois que eu comecei, meu pai viu que eu tocava mesmo, ele me levou para Fortaleza. E lá na praça, levei o violão do meu irmão, lá na praça ele mandou eu tocar, na Praça do Ferreira, né? Que é uma praça bastante conhecida em Fortaleza, no centro de Fortaleza. E aí eu comecei a tocar e meu pai começou a passar o chapéu, começou a juntar gente. E eu toquei mais ou menos uns 40 minutos e ele mandou eu parar. E dali a gente foi numa loja, ele me levou numa loja e lá a gente comprou o meu primeiro violão, né? Que foi um instrumento simples, barato, mas foi, eu acho que foi o instrumento mais importante da minha vida, né?
Pois é, e na juventude, ou assim, naquele período de criança ali, normalmente se gosta muito de jogar bola, mas isso não era muito a sua praia, não. Sua praia sempre foi a música, não é, Manassés?
Não, na verdade, eu joguei uma bolinha, tá entendendo? Eu joguei uma bolinha
sim.
Até razoável, né?
Olha só.
Eu fiz parte dos times da escola, futebol de salão, essa coisa. Mas o meu negócio era a música mesmo. Meu negócio era a música, e até porque às vezes estava brincando com os meninos, jogando uma bola, não sei o quê. Chegava uma visita na minha casa, aí pronto, meu pai, eu era o cartão de visita, meu pai mandava me chamar para tocar violão para as visitas. Isso aí me incomodava demais. Mas tudo bem, passou e eu acho que isso aí valeu a pena também muito, né?
Agora, em relação às parcerias, Manassés, você teve um período aí que teve com o Belchior, né? Foi seu amigo.
O Belchior, na verdade, a gente morou junto uma época. Na época que eu morei em São Paulo, eu morava numa casa de um francês, que um francês, Simão Bal, e uma jornalista, Ireide Cardoso. Ireide Cardoso, ela acabou se tornando política, era uma jornalista da Folha de São Paulo. E ela gostava muito da música nordestina. Então a gente ia muito na casa deles e não sei o quê, tocar e tomar vinho e gravar. O marido dela gostava de gravar a gente e tudo. E a gente falou que estava sem ter onde morar. E eles estavam com a casa reformando e cedeu a casa pra gente. Na verdade, a princípio éramos 5 morando na casa. Depois cada um foi saindo e eu acabei ficando sozinho. E foi nesse período que o Belchior voltou da Europa, e estava sem ter onde morar, acabou indo passar o tempo lá comigo, morando comigo. A gente morou quase um ano junto, foi quando aí eu fui para a Europa, fui tocar da Europa, e por lá fiquei, né? E a gente só se viu depois, quando a gente se encontrou, o Belchior já era um mau sucesso no Brasil, já tinha estourado, então foi muito bacana isso.
E essa experiência francesa, como é que foi? Você cantou com vários...
Na França, eu fiquei 3 anos morando na França, né? Acabei me casando na França, tenho um filho francês que mora lá até hoje, né? Que é jornalista. E devido ao grande sucesso da música brasileira na época da França, né? A gente tocava num lugar chamado Via Brasil, que era uma espécie de vitrine, né? Onde aparecia muita gente famosa, né? Cansei de tocar lá e ver Brigitte Bardot dançando, aquelas atrizes italianas, francesas, né? Então, era um lugar que era muito conhecido. E lá iam cantores franceses também. E eu acabei sendo convidado para participar de discos, de shows, de artistas franceses, como o Jorge Moustaki, tá entendendo? Les Étoiles, que era um grupo brasileiro que morava na França há muito tempo. Eu participei desse grupo também. E tive músicas gravadas por um outro francês chamado Bernard Lavillier. Tenho 3 músicas gravadas por ele, né? Então eu tive uma relação muito forte com a França, uma relação muito estreita mesmo.
Manassés, então agora nós vamos ouvir 2 músicas e eu queria deixar a teu critério que você escolhesse aí, indicasse para os nossos ouvintes. Estou te pegando de surpresa, mas o seu repertório é fantástico.
Ah, eu queria 2 músicas preferidas desse meu CD Banamano, que é Retirantes e A Terceira Ponte. Que a Terceira Ponte é uma música que eu fiz em homenagem a Brasília, né? Que fica aí pertinho da TV Senado, da Rádio Senado aí. Então são essas 2 músicas, pode ser?
Com certeza. Então vamos lá, ouvir.
Thank you.
Brasil Regional tem o prazer de receber Manassés de Souza, que indicou duas músicas que tocaram na sequência, que foram Retirantes e Terceira Ponte. Agora, esse álbum Mano a Mano, você também lançou ou fez uma apresentação lá em Paris, onde você realmente toca todos os violões, né? Você que toca bastante o violão de 12 cordas, né? E outros também. Como é que foi esse lançamento lá?
Esse disco aí, eu fiz esse disco aqui em Brasília, né? No estúdio Beco da Coruja, foi produzido pelo meu parceiro musical Luciano Góes. E a gente fez um lançamento dele em Paris, né? Inclusive na Rádio France, Rádio France 1, né? Que é uma rádio que ela transmite para o mundo todo e ela tem programas em todas as línguas, praticamente, nas principais línguas, né, do planeta, assim, é. Então eu fiz uma participação lá, fiz um lançamento nessa rádio, que foi um negócio muito bacana, e toquei em algumas casas noturnas de Paris e também do interior da França, fazendo show juntamente com meu filho Jorge, que é flautista também, e com um músico baiano que mora em Paris há muito tempo, que é o Veras.
Sim. Agora me diz uma coisa, Manassés, uma história curiosa que chegou até mim, eu queria que você revelasse se é mesmo. Você sofreu um acidente na Espanha e foi assistido por Mercedes Sosa? É isso?
Não, na verdade, eu fui para a Espanha para gravar um disco, na época, um LP com o Fagner, que seria o LP Traduzisse, né? Que foi o LP que vendeu mais de 1 milhão de cópias.
Nossa Senhora.
E eu fiz os arranjos desse disco, né? E a gente foi para a Espanha, gravamos com a Mercedes Sosa, gravamos com o Paco de Lucía, gravamos com Lolo e Manuel, com Manzanita e com Camarón de la Isla, que é Camarón considerado o maior cantor flamengo de todos os tempos. E quando terminou o disco, eu tive um problema de saúde e já tinha todo mundo ido embora, praticamente. Fagner estava no interior da Espanha, em Andaluzia, e os músicos que vieram de Paris já tinham ido embora. E eu acabei sendo internado e fiz uma cirurgia e estava sozinho lá. Então a Mercedes Souza, todos os dias, ela acabou indo me visitar. Eu fiquei durante 15 dias hospitalizado e ela ia todos os dias me visitar e cantava no quarto, tinha sempre um violão do lado, né? Então foi uma coisa muito bacana, porque os médicos e enfermeiros, eles, a princípio, no começo, quando eu fui internado, eles não davam a mínima, né, para mim, brasileiro, né, fora do país, e aquela Sim. coisa. Então, depois que a Mercedes Sosa passou a fazer visitas para mim lá no hospital, a coisa mudou completamente, o atendimento, né? Tudo ficou maravilhoso no hospital. Quer dizer, hospital não é essas coisas maravilhosas, mas você ser bem atendido, ser bem assistido, né? É sempre muito bom. E foi muito bacana isso aí, né? E depois disso, já encontrei com Mercedes algumas vezes, encontrei na Nicarágua, a gente fez um show juntos, e fizemos alguns shows juntos no Brasil também. Então, é uma pessoa que eu sempre amei demais, e é uma pessoa muito bacana, que deixou muita saudade, né?
Que interessante. E você também tem esse contato com grandes nomes da música internacional, como agora você falou, da Mercedes Sosa, e também você tem essa capacidade de trabalhar com a nova geração. Eu vi um show recentemente seu com o Pedro Vasconcelos, né, que é da novíssima geração, e isso é muito interessante, essa interação que você consegue com os músicos.
Pois é, cara, isso aí é uma coisa assim que eu sempre tive, assim, né? E quanto mais velho eu vou ficando, mais eu gosto de tocar com os jovens, porque a gente aprende bastante, porque as novas técnicas, a nova tecnologia, essas coisas todas, eles estão sabendo muito bem. E o Pedro Vasconcelos, no caso, é um talento, né? Um talento nato. É um menino que eu vi tocar. Quando eu vi tocar pela primeira vez, eu apaixonei pela música dele, porque é uma música diferente, é um cavaquinho diferente, e as composições dele são maravilhosas. E os outros meninos também. Aí depois conheci os meninos, conheci o Thiago Tunes, conheci o Vitor Angeléas, né? Quer dizer, o Rodrigo Zoletti. Então fazer um show com esses meninos, para mim, foi uma injeção de ânimo muito grande da minha carreira. Eu acho que, assim, o resultado que a gente teve no Clube do Choro com esse show foi fantástico. Né? E esse show, se Deus quiser, ele vai ter continuidade e faremos esse show em outros lugares também, em outros estados, se der tudo certo.
Tomara, tomara Deus. Manassés, lá no show também você falou do arranjador, do Miles Davis, que lhe deu um conselho, que eu achei muito interessante.
Pois é, isso que eu acabei de falar aqui, né? Que quando ele foi gravar com o Fagner lá nos Estados Unidos e tinha muita gente conhecida no estúdio que foram gravar, também tinha Flora Purinho, Ayrton Moreira, o Sérgio Dias Batista, dos brasileiros, Naná Vasconcelos, Laudir de Oliveira, eles falando dos brasileiros, Oscar Castro Neves, era uma turma boa. E tinha os americanos, tinha o Michael Breck, um saxofonista que faleceu já há um tempo, que um saxofonista maravilhoso, o irmão dele, Randy Breck, estava o David Sambor, que é outro saxofonista, tudo. E estava o Gil Evans, que é um maestro que fez os arranjos do Miles Davis, foi considerado o melhor arranjador do mundo por algumas vezes aí. Então, eu conheci esse maestro, ele até me convidou para ficar nos Estados Unidos e tudo, para tocar com ele, mas eu estava com o casamento marcado no Brasil e acabou que não deu certo. A gente acabou se encontrando no ano seguinte aqui no Brasil, ele veio com o Fridese e tudo, mas acabou que ele me deu um conselho, assim, que ele falou assim, ó, você ó, é jovem, você é talentoso e tudo, e procure sempre aprender com os mais velhos, agora que você é jovem. Agora, quando você estiver mais velho, você procure aprender com os mais jovens, né? E é isso que eu vim fazer aqui em Brasília, aprender com os mais jovens e tocar com os mais jovens e interagir, porque o músico precisa estar tocando o tempo todo, ele não pode ficar em casa, na rede, esperando a banda passar. Ele tem que ir atrás de novas parcerias, de tocar com gente nova. Por exemplo, aqui em Brasília, eu toco com bastante gente, toco com o Cláudio Alencar, que é um parceiro já de 30 anos, né? O Cacau Alencar, a gente já toca junto, o Bosco Oliveira, a gente tem um trio. Aí eu toco também com um show com o Pedro Vasconcelos, tem um show que eu faço com Félix Júnior, que para mim é o maior violão brasileiro da atualidade, tá entendendo? Quer dizer, é uma gama de parceiros que Brasília me proporcionou. Então, eu devo muito isso a Brasília e uma nova, sei lá, uma nova tomada da minha carreira também, que estava um pouco parada quando eu estava lá morando lá no Ceará. Então, Brasília para mim é tudo de bom e essas parcerias também me fazem rejuvenescer, né?
Muito bem, Manassés de Souza, muito obrigado pela sua entrevista aqui para o Brasil Regional.
Falou. Obrigado a você e obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Senado. Um abraço para todos aí.
Você está com o Brasil Regional.